Temos Crossfire esta noite com Miguel Relvas e Álvaro Beleza. Boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel Relvas, vamos começar pelo Conselho Europeu. Hoje os temas são Conselho Europeu e Conselho de Estado, mas vamos já ao Conselho Europeu. Passávamos há instantes a declaração de apoio de Luís Montenegro, a reafirmar o apoio do governo português a António Costa, depois do jantar informal desta segunda-feira ter terminado sem acordo. Foi um mau sinal para António Costa ou é apenas o ritmo normal de Bruxelas?
Não, esta, a questão do Conselho Europeu, nós temos que ver. O Conselho Europeu é um processo de negociação. Negociação entre as famílias políticas europeias. Para escolher o Presidente da Comissão Europeia, para escolher o primeiro vice-presidente, que é depois o responsável da área da pasta diplomática, da diplomacia da União Europeia, e para escolher o Presidente do Conselho e também o Presidente do Parlamento Europeu. Este é o quadro que se põe em cima da mesa. Portanto, é um processo negocial, tendo em conta, e mais difícil se tornou a partir do momento em que não há maioria da parte do PPE que ganha as eleições. E há um forte peso, por um lado, dos liberais, que aponta no sentido que aceitam ficar com a diplomacia e com o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, mas há também aqui um papel muito importante de uma chefe de Estado, que é Meloni, neste caso, e da Itália em cima da mesa. Eu diria que se António Costa partiu com algumas vantagens, naturalmente que sim, eu já é pública a minha posição, eu acho que quem é mau para o meu país, se foi um péssimo primeiro-ministro, não concordo que venha a ser um bom presidente do Conselho Europeu. O que não serve para Portugal não pode servir para a Europa. Eu vi agora o primeiro-ministro, o Dr. Luís Montenegro, que muito estimo, mas que não se pode dizer o único socialista que eu aceito. Em primeiro lugar, quem escolhe é a família socialista. Depois não se pode dizer que o único socialista em condições e que eu aceito é o Dr. António Costa. Eu pergunto, veta? Portugal pode vetar? As mesmas resistências que Orban coloca em relação à senhora van der Leyen, Portugal coloca a outro, se vier a ser outro candidato do Partido Socialista?
Acha que deve ser essa não, a posição do governo?
Eu entendo que chegando a uma conclusão...
Se outro nome for...
O que eu digo é que chegando a uma
outro
conclusão...
Outro nome alternativo a António Costa.
Ali não deve haver uma posição só dos países, porque até seria uma posição provinciana eu querer um candidato socialista por ser português. É uma visão social. Cabe aos socialistas, se eles tiverem a presença do Conselho Europeu, cabe aos socialistas escolherem. E cabe ao PPE, no âmbito desta negociação, aceitar o nome que for escolhido. Nós sabemos que este é um processo longo. Sabemos que há eleições em França e, portanto, os franceses podem entender que querem prolongar este processo até às
ganhar
eleições.
Tempo.
Ganhar tempo. Sabemos que estas últimas escutas em Portugal não são simpáticas. Esta visão que há do Estado, em que se diz, se isto continua é um inferno, apresenta TAP, afasta-se. Estas últimas 48 horas não foram positivas para a visão da forma como se governa Portugal, ou como se governou Portugal, espero que isso não suceda mais. A visão que passou do país, isto é uma visão terrível, quer dizer, é errado que se saiba processos que estão em segredo de justiça, mas nós sabemos que essa é a realidade que temos no país. Portanto, temos que saber conviver com ela e tem sido assim ao longo dos últimos anos. Mas foi positivo, porque também ficamos a saber algumas das situações que são pouco aceitáveis, são incompreensíveis. A forma como apresenta a TAP, eu e o Álvaro Beleza, que discordamos muitas vezes, estivemos de acordo aqui ao longo das semanas em que esse processo esteve em cima da mesa, a dizer isto é inaceitável. E agora comprova-se que o Primeiro-Ministro diz se isto se prolonga é um inferno, nós ou ela. Bem, para começar, já vai fazer o Estado português perder uns milhões de euros. Não tenho dúvidas nenhumas que este processo, aliás, ainda agora no debate com o Dr. Rogério Alves, ficou bem visível, que essa é uma questão que estará sempre a pairar no ar. E a verdade é que, numa situação destas, quem é que vai pagar? Vão pagar os portugueses. E o Dr. António Costa não é responsável por aquilo, pelas ordens que deu. Hoje é visível que o Dr. António Costa não tomou uma decisão em nome da competência. Tomou uma decisão em nome dos seus interesses partidários, dos seus interesses políticos. Isto tem que acabar de uma vez por todas.
Deixa-me ouvir aqui o Álvaro Beleza. Álvaro Beleza, não houve acordo no jantar informal. O governo continua a manter o seu apoio a António Costa, mas a falta de avanços nas negociações de segunda-feira é um mau pronúncio para António Costa, ainda à luz também das informações que surgiram em público nos últimos dias?
Vamos lá por partes. Primeira parte, acho que esteve muito bem o Primeiro-Ministro de Portugal a defender a candidatura do António Costa para Presidente do Conselho Europeu e ficou-lhe bem, sentido de Estado. Há adultos na sala, felizmente, e pelos vistos há um adulto à frente do Governo. Segunda questão, é normal estas decisões a nível europeu resolver isso na 25ª hora e os países tentarem negociar, que é o que estão a fazer a senhora Meloni, tentar ter para a Itália vice-presidentes, mais poder. A própria Polónia também tem essa perspectiva. E o presidente francês, já quem diga, que gostaria de ser presidente também do Conselho Europeu quando saísse da presidência francesa. E como está em maus lençóis, não sei se...
Mas ele não sai da presidência francesa.
Agora, o que eu sei... O que eu sei,
aqui um engano. Ele só sai da presidência francesa daqui a mais de um ano.
É o que eu estou a dizer.
Portanto, não é possível.
Por isso o mandato
seja,
ser
um
dividido...
Rotativo.
Não, quando se falou em 2 anos e meio... Eu
mas penso, ele não é socialista, ele é dos liberais.
Quando se falou em dividir o mandato... Eu penso que pode estar aí dedo
Álvaro,
do francês.
Isso não existe, Álvaro.
Mas deixa-me
continuar. Um
olha, Miguel,
nós temos que ser rigorosos.
Quando tu falaste,
PPE, não podemos enganar.
Miguel,
pessoas.
Tu disseste uma data de coisas que eu não concordo.
Certo,
eu não te interrompi.
Não
agora ouves.
Concordo,
agora
facto.
Vais ouvir até.
A divisão era entre o PPE e os socialistas.
Portanto, continuando.
Não entre o PPE e o Macron.
Continuando.
Vamos ser realistas nisto.
O lugar é dos socialistas por uma razão muito simples. Dos três partidos que têm governado a Europa, no fundo, nos últimos anos, socialistas, sociais-democratas, liberais e PP, ganharam, mas ficou em primeiro o PP, portanto é natural que tenha a presidência da Comissão Europeia, que aliás tem que ser eleita no Parlamento Europeu. Em segundo lugar ficaram os socialistas.
Não ficaram os têm mais chefes de governo, os liberais.
Os liberais têm menos.
Têm mais chefes de governo que os socialistas.
Mas não é chefes de governo.
São chefes de governo no Conselho Europeu.
Em termos de eleições europeias...
Não estou a falar do Parlamento
Europeu. Valha-me Deus... Eu sei o que estou a dizer. Em termos de eleições europeias, a maior família é do PPE, a segunda é dos socialistas, a terceira é dos liberais. De onde o segundo lugar mais relevante a seguir a Presidente da Comissão Europeia deve ir para os socialistas e está definido quem é um socialista. É evidente que o António Costa é o socialista há mais tempo, que foi mais tempo chefe de governo, foi o decano, já era dos mais antigos como chefe de governo. Vai ser, com certeza, já foi, indicado pela família socialista, e mal ficaria Portugal não defender um português, porque o Conselho Europeu, que governa a Europa, porque a Europa não é uma união, infelizmente para mim, é uma confederação de Estados. Os Estados contam, e portanto é importante que haja portugueses nestes órgãos internacionais, como tem acontecido. Portugal devia se orgulhar disso, sejam eles do PSD ou do PS. E portanto acho que isto está bem. Quanto à questão, já agora... Da questão que ele não serve
para
Primeiro-Ministro e, portanto, não serve para a Comissão Europeia. Bem, mas já há uns portugueses que acham que não serve, outros que acham que serve, porque ele tirou uma maioria absoluta nas últimas eleições.
Que deitou fora ao fim do ano.
E, portanto, essa opinião é a tua opinião,
ai, não deitou
é a
fora.
Minha, é uma opinião de uma parte dos portugueses, não é a opinião de todos. E a questão é, uma pessoa pode ter um perfil para Primeiro-Ministro, é gerir um país, é um perfil executivo. O Presidente do Conselho de Ministros não é um lugar executivo. É um lugar que requer qualidades de negociação, de diplomacia, de conhecimento dos chefes de Estado de todos os países. E ele tem todas essas características. É europeísta, defende os valores da Europa, conhece e trata por tu a maior parte dos dirigentes europeus. Portanto, tem todas as condições para isso. Quanto à questão das escutas, também quero falar disso. Achas muito bem das escutas, mas eu acho que não. Acho que...
Eu não disse que achava bem, é óbvio. É a realidade que temos em cima da mesa.
É mau para o direito português haver escutas que não têm nada a ver com o processo em causa, que são divulgadas para ter influência.
Eu gostava de te ver indignado noutros processos. Há anos que nós vivemos isto. Jornais diários e noutras televisões. Eu gostava de te ver indignado,
Álvaro. Eu defendo uma reforma da justiça. Espera, já...
Defendes, mas não fazes nada, é conversa.
Eu defendo uma reforma, não é conversa.
Conversa.
Eu defendo uma reforma da justiça há anos, a SEDES apresentou uma proposta de reforma da justiça, se há setor em Portugal que tem que ser reformado, é a justiça, tem que ter um novo desenho. Agora, o que é inconcebível é que a justiça se meta na política. O país não pode ter escutas a todo ter direito e divulgadas na praça pública com objetivo...
E queres que a política se meta na justiça, então?
A justiça. Espera.
Também, pois tu assinaste e subscreveste um manifesto em que queres que a política se meta na justiça.
Não, não quero.
Sou contra. Os dois, nem justicializar a política, nem politizar a justiça.
Temos de avançar, temos de avançar.
Não é nada disso. O manifesto defende é que tem que haver separação de poderes, tem que haver uma reforma da justiça, mas tem que se acabar com alguns abusos. Esta coisa de escutas por tudo e por nada, de prender para investigar, isto faz lembrar muito tiques de Inquisição e de PIDE. Ainda há bocado recebi uma mensagem de um amigo, um médico, já com 90 anos, que diz que isto faz lembrar os tempos da PIDE, porque ele teve preso.
Deixa-me só corrigir uma coisa.
Isto não é bonito.
Vamos.
Portugal tem que ter uma reforma.
Deixa-me só corrigir uma coisa. Mas tem que ter os liberais abriram mão. Nós temos que ser factuais e ser rigorosos, porque senão as pessoas não nos levam
a sério. Vamos avançar.
Os liberais, só uma coisa, vamos avançar já. Os liberais têm mais chefes de governo que os socialistas. Os liberais abrem mão do Conselho Europeu para ter o primeiro vice-presidente e ter o chefe da diplomacia num momento particularmente importante. O atual presidente do Conselho Europeu é liberal, o Jean Michel. Então, e abrem mão para ter o primeiro vice-presidente.
É mais importante, portanto, o primeiro vice-presidente que o presidente.
Ter a chefe da diplomacia, o Álvaro. Sabias disso? O primeiro vice-presidente é o chefe da diplomacia da União Europeia.
Vamos avançar.
Portanto, o presidente do Conselho.
Factualmente, estamos tão corretos. O Álvaro Beleza está a falar em termos do resultado das europeias ao nível do Parlamento.
Sim, não há maioria
absoluta. A sua contabilização está certa também ao nível dos governos. Vamos avançar. E vamos avançar para os nomes que foram aprovados para o Conselho de Estado. Temos poucos minutos, portanto, peço também uma intervenção mais sintética de cada um. Iniciativa Liberal e Livre, por exemplo, criticaram a composição de uma lista única que essencialmente abrange PS, PSD e Chega. Podia ter sido feito de outra forma?
Não, eu aliás até acho positivo, porque é a primeira vez que havendo um acordo ou do PSD com o Chega, ou do PS com o Chega, ou do Chega com os dois, que há um consenso. É o consenso de eleger os representantes dos únicos partidos que podiam eleger pela representação parlamentar. Eu até devo dizer que se falou anteontem, eu não tive a oportunidade de confirmar hoje, que um dos nomes, até que o meu partido teria indicado, seria o Dr. Drão Barroso. Eu achei isso numa primeira, sem menosprezo para o candidato depois escolhido, o Engenheiro Carlos Moedas, se isso esteve para acontecer, acho que era muito positivo. E acho que era particularmente positivo quando muitas vezes se valorizou os que saem daqui para fora. Eu gostava muito de ver no Conselho de Estado português alguém com a dimensão política, com a experiência, com a visão que tem do mundo, que seria o Dr. Drão Barroso no Conselho de Estado. Não sei se aconteceu ou se não aconteceu, ouvi a notícia. Pensei que isso seria muito positivo e é por isso que faço
como é que aqui encara essa... Como é que encara essa troca?
Não sei, não tive oportunidade, e gosto de falar informado com aquilo que vem dizer, mas não tive a oportunidade de falar com ele para saber se foi assim ou não, mas fica aqui o registro, se tivesse acontecido, seria extraordinariamente positivo, nós precisamos de reforçar. Acho que o entendimento no Parlamento, aliás, como se viu, pelo Conselho Económico e Social, o Dr. Paes Antunes, que é um reputado especialista em Direito do Trabalho, foi escolhido pelo PSD e pelo PS. Os dois sozinhos e podem fazer uma... Foi chumbado hoje.
Também por um voto.
Foi chumbado. Mas os dois partidos têm mais do que os dois terços. Portanto, o acordo significa que era um acordo entre os dois. Não resultou. Não resultou. Os dois juntos podiam eleger o Dr. Paes Antunes. E não elegeram. O voto é secreto. Mas isto demonstra como é particularmente difícil naquela mesa de concertação que é o Parlamento, e também é difícil pela desconfiança que existe entre o PS e o PSD, e o PSD e o PS. Eu não estou a dizer que a responsabilidade é do PSD ou que a responsabilidade é do PS. A verdade é que os dois têm capacidade de poder fazer uma revisão constitucional, têm mais do que os dois terços, e não foram capazes de eleger o nome que escolheram em conjunto para o Conselho Económico e Social. Portanto, eu registro como muito positivo terem feito um entendimento para escolher os nomes e não se arrastar votações após votações que não prestigiam o Parlamento para escolher os cinco representantes no Conselho de Estado.
Eu também acho que é positivo.
Um consenso que acaba por institucionalizar o Chega e André Ventura como Conselheiro de Estado.
Tinham direito a isso.
Há uma tradição, os partidos mais votados têm direito a ter um elemento, pelo menos, no Conselho de Estado. Eu só gostaria, e também aí eu gosto de ser muito coerente com o que eu defendo, aliás, como defendo uma reforma da justiça, a SEDES também defende isso na reforma do Estado, nós deveríamos ter essa coisa de Conselho de Estado, gente nomeada com muito prestígio e com muita autoridade, e o Conselho de Estado tem gente, de facto, de grande nível, que prestaram muito ao país serviços muito importantes, devia haver, era um Senado, com senadores eleitos. Isso é que faz
falta. Já temos tanto Estado, mais uma segunda... Câmara?
Não. Chega! É que o Conselho de Estado já... tem quase os poderes.
Nós precisamos é de reduzir deputados, reduzir câmaras.
O Conselho de Estado é o Senado português, mas não é eleito.
Essa reforma
nós
é melhor
Portugal,
para concluir.
Dizer,
mas
não
tem custo.
Olha, Miguel,
para
meia dúzia olha, não venhas para essa conversa. Não tem custo. Assim, estás a dizer uma asneira.
Não tem custo. O Conselho de Estado não tem custo.
De um Senado de gente eleita. Eu não gosto. Portugal tem muitos tiques de muitos conselhos não eleitos, muitos poderes não eleitos. Nós precisamos é de poder eleito, democracia, e portanto, olha, é um bocadinho
vale que,
mais
infelizmente,
regiões.
A SEDES em muitas coisas é pouco ouvida.
Temos regiões, mas não temos eleitos.
A SEDES é pouco ouvida no país em muitas coisas, e nesta que
nós
o seja.
Concluir isto.
Nós precisamos de uma Câmara Alta eleita.
Olá, não digas portanto, isso.
Não é Conselho de Estado.
Não é de mais Estado, nós precisamos de melhor Estado.
Álvaro Beleza, Miguel Helvas,
nós não precisamos,
agradeço
só terminar,
a não vossa precisamos mais presença
Estado. Precisamos de melhor Estado.
Não,
mas qual Senado? Qual?
Vou ter de encerrar.
Chega de representação.
Álvaro Beleza, Miguel Helvas, obrigado. Obrigado e boa noite.
É a soberania.
Obrigado e boa noite.